é uma coisa que precisa ser feita, é uma coisa que precisa ser feita com orgulho, né? Precisa ser feita assim com muita convicção, com muita alegria. Lá no, assim as alegrias não está estampada no rosto, mas precisa existir essa alegria dentro do nosso coração. É preciso que a gente faça isso, né, o nosso louvor, a nossa adoração, não como pessoas que estão vencidas, derrotadas, né, pessoas que estão, que perderam, então, como alguém que perdeu, está aí tua tristeza, como alguém que realmente perdeu, só vai ficar livre quando sair daqui, só vai ficar feliz quando estiver lá no mundo, né? Aí quando está aqui, ela mostra tristeza, ela mostra abatimento. Não pode ser assim, bem? Não concorda? É a única horinha que nós tiramos para reunir a igreja e louvar a Deus. Então, precisa ser com muito orgulho, com muita alegria, com muita disposição, crendo naquilo que nós estamos fazendo, bem? Crendo que isso é... Eu não estou aqui por força, não estou aqui obrigado, não estou aqui coagido, eu estou aqui porque eu tenho consciência disso que eu estou fazendo. Eu acho que é uma coisa boa que está acontecendo na minha vida. Eu acredito que é uma coisa boa que está acontecendo na minha vida. Eu acredito nisso que nós estamos fazendo. Então nós fazemos isso, tem que fazer bem feito, amém? O mundo faz as coisas tudo bem feita. Tudo que eles fazem, eles esforçam. E faz com esforço, com muita vontade de fazer. Né? Então, seria muita injustiça da nossa parte fazer o louvor, fazer a nossa adoração, nossa oração, se com pouco caso, né, com indiferença. Com indiferença. Amém? Então nós sentimos realmente, eu tenho orgulho, eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Não faço por força, não, eu faço com prazer, bem? Com prazer. E eu quero mostrar isso. Quero mostrar isso para o mundo espiritual que eu sei que está em volta de mim. Eu quero mostrar para Deus, eu quero mostrar para os anjos, eu quero mostrar para os homens, né, que eu sei, que eu não estou fazendo uma coisa sem pensar, eu estou fazendo uma coisa realmente consciente, amém? Amém. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não fez uma coisa sem saber o que estava fazendo, não. Ele fez bem feito, ele fez muito bem feito, amém? Por isso Deus abençoou ele, né, retribuiu a ele com todas as bênçãos, com tudo que ele tinha. E nós, às vezes, perdemos, né, nós não desfrutamos dessas bênçãos exatamente por causa do medo, do receio que a gente tem de enfrentar realmente a coisa, né? O receio que nós temos de dar a nossa vida para Deus realmente, né? A gente mostra isso no pouco caso que a gente faz. É muita displicência da nossa parte. Aí depois nós queremos as bênçãos, né, que Deus tem para nós. Nós somos abençoados com todas as bênçãos, mas nós não vamos ter essas bênçãos, porque onde é que essas bênçãos estão? Essas bênçãos, elas estão em Cristo. Elas estão aqui guardadas, né? As bênçãos, elas estão aqui, ó, no corpo de Cristo. E nos abençoou com toda sorte de bênçãos. As bênçãos, elas estão aqui, ó. As bênçãos estão aqui. Né? Mas elas estão aqui, no corpo de Cristo. Então, para mim receber a bênção, eu tenho que estar aqui. Tá certo? Para mim ser abençoado, eu preciso estar ali. Caso contrário, eu vou ser amaldiçoado. Se eu estiver não estando aqui, eu estou aqui. E aqui nesse lugar aqui é um lugar de maldição. É um lugar de maldição. Amém, gente? O mundo é um lugar. O mundo. O que é o mundo, hein? Todo mundo aqui já sabe o que é o mundo, né? Amém? O mundo é o homem carnal. O mundo é o homem sem Deus. O mundo é o homem. É o homem sem Deus. O homem que não achou Deus. Então, quem achou Deus está aqui. Quem achou Deus está aqui. Quem encontrou o caminho está aqui. Então ele não pode ser considerado mundo, mundo. Ele está aqui. Amém? Então o que é mundo? É um homem, é um homem. Esse aqui não pode ser considerado mundo. Porque ele encontrou Deus. Né? Ele tem consciência disso. Ele sabe que Deus está fazendo algo dentro dele. Ele sabe que Deus está mudando a vida dele. Os conceitos, os princípios, a maneira de ver, a esperança, tudo muda. Tudo muda na vida de uma pessoa que tem Deus. Amém? A pessoa que tem Deus, tudo muda. A esperança, a visão, os conceitos, os princípios. A vida dele muda tudo. Muda mesmo. Muda mesmo. Se não mudou na sua, então está errado. Porque muda. Com certeza muda. Agora, se não aconteceu, essa pessoa está aqui. Aqui sim. Então aqui é o mundo. O mundo é o homem sem Deus. Amém? Que ele segue o curso do mundo. Que ele vai assim, como diz o ditado, de popa ao vento, né? Ele vai sendo levado, ele vai sendo levado. Ele não tem força, ele não tem para poder mudar a vela e mudar o vento, né? Ele não tem força para nada. Ele vai sendo levado pela correnteza. Como foi falado esses dias, nós nadamos contra a correnteza. Nós somos contra. Mas não é implicância, não. Não é porque... Mas para que isso? Não é implicância, não. É porque nós temos princípios diferentes. Impressionante, sabe? Como isso é verdade. Como isso é verdade. Eu hoje tive que comprar uma peça e eu fui no lugar comprar essa peça. E cheguei lá, fiquei assim, fui lá comprar a peça, quietinho, entrei lá no meio, comprei a peça e saí. E eu fiquei observando assim, como que ali. Quem já sonhou com o inferno, assim, nunca teve um contato assim, com o inferno, não? O inferno, ele é muito parecido com a terra, sabia? O inferno, ele é muito parecido com isso aqui. Um pouquinho aperfeiçoado. Mas ele é muito parecido com isso aqui. Tem lugar aqui na terra que é igualzinho ao inferno. Amém. E às vezes você não valoriza, você não dá valor na obra que Deus está fazendo dentro de você. Você devia ser mais feliz, mais alegre, mais contente, né? Com a obra que Deus faz. Eu acho que você não sabe ainda fazer diferença entre o céu e o inferno. Você ainda não sabe fazer diferença entre o céu e o inferno. Às vezes você já está vivendo no céu. Você já está vivendo uma vida de ressurreição. Você já está vivendo uma vida de ressurreição. Amém? Podia botar você, lá com encostadinho no inferno, para você ver, sentir o que é o inferno. A gente está bem demais, está reclamando, né? A gente está feliz demais, está reclamando. Não é assim? Não sabe dar graças a Deus. Não sabe retribuir. A hora que você estiver com, né, o rabinho lá no inferno, você vai ver. Eu acho que a igreja precisava passar uma passadinha lá no inferno para ver o quanto isso aqui é bom, o quanto a vida que você leva é boa. É porque você não está dando valor. Concorda ou não? Aí você, isso aí chama-se ingratidão. Ingratidão. O povo saiu e o povo estava lá no deserto. E aí o povo tinha tudo. O povo tinha tudo. Tudo que o povo queria tinha. O sol começou a esquentar. Aí Deus colocou uma nuvem por cima. E a nuvem acompanhava. Aonde eles iam? A nuvem cobria o acampamento. A nuvem cobria o acampamento. Cobria. Para quê? Para proteger do sol. Quando o povo queria comer, toda manhã, quando levantava, à noite tinha caído um negocinho branco, assim, umas tipo skinny. Né? Caía, enchia, e todo mundo vinha recolhia. Ali chamava maná. Todo mundo recolhia o maná e comia. Amém? À noite, no deserto, faz muito frio. Muito frio. Aí aparecia uma coluna de fogo, perto de uma fogueira. Uma fogueira. Lá na frente, assim. Ó. E eles iam andando e a fogueira ia andando também. Né? Eles iam caminhando, porque eles andavam, aproveitavam para andar à noite, que era mais fresco, né? Mas fazia muito frio, porque é interessante que no deserto é assim. Durante o dia o calor é imenso. À noite a temperatura cai, às vezes, para menos de zero. Cai demais a temperatura do deserto. Acho que não chega a zero, mas é por aí. Né? Então, gente, o que Deus fez? Colocou lá uma coluna de fogo à noite, e aquela como se fosse uma fogueira, né? E eles iam andando, e a fogueira ia andando também. Eles nunca chegavam na fogueira. Aquilo ali é uma figura do que acontece hoje. É uma figura do que acontece hoje. A igreja, não existe ninguém mais ingrato do que o povo de Deus. Não existe ninguém mais ruim do que o povo de Deus. Não sei o que Deus vai fazer com esse povo. Porque é desse jeito, do jeitinho que nós estamos falando. Foi lá, tirou o povo do deserto, do Egito, arrancou o povo lá que estava sofrendo. O povo passou, né, Deus deixou os inimigos tudo para trás e o povo foi andando. E Deus abençoava o povo, protegia o povo. E o povo, só ruindade. Né? Tem nada a ver conosco. Tem nada a ver com a gente. Amém? Só ingratidão. Ruindade, ingratidão, maldade. E uma das coisas que mais entristece Deus é isso. É a gente não saber dizer, né? Graças a Deus. Quando as escrituras dizem, tudo dá graças a Deus. Aí você vê um povo, né? Eu gosto de usar umas expressões, mas não posso usar aqui. Mas você vê um povo assim, feliz, satisfeito. Quantas coisas Deus já resolveu, quantas coisas Deus já fez, né? Quantas situações difíceis Deus resolveu, ajudou, abençoou. Hein? Não é não? Mas continua, cara ruim, continua mostrando que não está achando bom. Porque você mostra, pela sua fisionomia, você mostra que você não está feliz. Você mostra que você comeu e não gostou. Né? É claro que não são todos. Mas de um modo geral, lá no deserto também não eram todos. Tinha uns pelejando, tinha uns lutando, pelejando. Né? Mas tinha uma cambada. Mas daquelas realmente fazer inveja, né, para qualquer capeta. Amém? Que não era capaz assim, de mostrar para Deus que estava feliz, que estava satisfeito em ter saído do Egito. Feliz, satisfeito em ter sido tirado ali do Egito. Meu Deus, olha, como o Senhor não quer voltar para lá mais nunca. O Senhor, olha, mais nunca. Eu quero voltar para ali. Então, quando às vezes a gente tem que ir lá no mundo fazer alguma coisa, que você vê assim e você fala, meu Deus, né? Mais nunca eu quero voltar para isso aqui. Isso aqui, eu não vou acostumar mais aqui. Eu não me acostumo mais isso aqui, ó. Também vou voltar lá para o corpo de Cristo. Vou voltar para ali. Amém. Para a presença de Deus. Eu prefiro aqui, ó. Aqui onde Deus está. Amém, gente? Vocês concordam com isso? Amém? Então, né? É um sonho de Deus. O que Deus faz na vida de você é um sonho. Tem alguns detalhes interessantes. Deus escolheu, né? Deus separou, Deus consagrou você, Deus tirou você do poder de Satanás. Tudo isso Deus já fez. Tudo isso Deus já fez. Se não fez ainda, então de quem você é? Se Deus não fez isso ainda com você, então Deus já fez isso com você. Vamos lá? O que Deus já fez com você? Ou você está lá no... Está no inferno. Você já, amém? Porque quem não crê já está no inferno, já está condenado. É só uma questão de tempo. Amém? Vai morar com o capeta o resto da vida. Vida eterna lá com o capeta. Amém? Com o cão. É, ué. Diz que o verme, como é que é lá o... O trem vai queimar lá, ó, até não querer mais. Eu acho que a pessoa vai ficar sempre lembrando. Não é que eu pudesse ter. E vai ficar lá aquele trem queimando, porque a gente pensa, não, quando eu for também não vai acontecer mais nada, porque quando eu sair para lá também eu não lembro mais nada. Muito pelo contrário, você vai saber que você está lá. Hein? Você vai saber que você está lá. Pelo menos você pode até não lembrar do que aconteceu aqui, mas você vai saber que você está lá. Você concorda? Então é importante a gente não esquecer disso, que Deus chamou você, escolheu você, separou você, acolheu você, né? Acampa os anjos ao seu redor. Ou você pensa que você vive numa boa aí, e mesmo sabendo que o diabo é seu inimigo, e você vive numa boa, não vive? Você vive, você pensa que isso é uma cortesia que o diabo faz para você? Amém? Não é, não. Se você, sendo um cristão, você é inimigo do diabo. E sendo inimigo do diabo, nós só não somos destruídos, consumidos. Amém? Não está escrito isso? Por causa da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. É que nós não somos destruídos totalmente. Porque o diabo odeia, tem ódio da gente. Se ele pudesse passar uma esteira em cima da gente, ele passava. E nós vivemos aí numa boa, né? Numa tranquilo. Onde eu estava falando aqui na vigília, o seguinte: todo mundo tem um pouco de Deus. Todo homem tem um pouco de Deus. Aquilo vai perdendo, vai se desgastando, vai desprezando, e de repente ele não tem mais nada de Deus. Mais nada de Deus. E aquele que tem, né, como é que é o versículo? Irmão, nós falamos ontem, não foi, irmão? O versículo. E aquele que tem, e descobre que tem,
terá em abundância. Né?
Ao que tem, o que, que Deus vai fazer?
Vai dar mais.
Não. Vai o quê?
Dar mais ainda.
Ao que tem,
será dado, e terá em abundância.
Então, quem já tem, quem admite que tem, como eu falei, às vezes você não admite, às vezes você não admite que tem Deus na sua vida, que só tem, sei lá o quê, mas quem tem Deus e admite que tem Deus, não quer perder. Amém? Eu tenho Deus na minha vida e eu não quero perder Deus na minha vida. E aí, aquele que tem, como é que é o versículo? Né? Ao que tem se dará, dará. E terá, terá muito, muito, muito mesmo de Deus. Aquele que não tem, aquele que não tem, quer dizer, ele não admite que tem. Ele não, eu não tenho, Deus não tem. Até o pouquinho que tem, porque ele tem, porque Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Por isso que eu falei que todo infeliz tem um pouco de Deus. Todo mundo tem um pouco de Deus, porque Deus derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Você pode ver, o mais violento, mais brutal, ele tem um pouco de Deus derramado sobre ele. Mas ele foi extinguindo aquilo. A vida dele foi sendo, né, ao que tem, será dado. Mas o que não tem, até o que ele tem, vai ser tirado. Aí sim, aí não tem mais nada mesmo. Aí fica só mesmo o cavalo. Amém? E fica ardido, aquele bicho mesmo. Amém? Ele fica purificado. Purificado. Em vez de ser de todo mal, é de tudo bem. Ele fica purificado de tudo que é Deus. Deus me livre de uma situação dessa. E eu estou falando isso para vocês aqui hoje, né? A gente explica isso e mostra. É, a água suja, você ainda aproveita. A água suja, você aqui tem sujeira, mas tem água também. Amém? Então, a sujeira não é de Deus e a água limpa é de Deus. Mas está tudo misturado aqui. Mas vai chegando um ponto que isso aqui não tem mais água, não, é só lama mesmo. Amém? É só lama mesmo. Amém? E se vier um pouco de sol aqui, seca, aí vira pau. Amém? Vira duro, que ninguém dá jeito mais. Porque o sol, ele seca. Um pouquinho d'água que tinha aqui dentro, sumiu. Secou. Amém? Pensa, gente, pensa. 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 Se não é desse jeito. Concorda? João capítulo 3. Eu estou falando isso porque o louvor foi muito bom, graças a Deus, não foi? Amém? Um sonho de Deus, não foi bom, Wender? Né, o povo vibrando, aleluia! Né, um sonho de Deus, foi bom demais o Senhor fazer isso na nossa vida. João capítulo 3.
Vamos ler aqui a partir do versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Então, a palavra escrita aí, ela, vamos pensar, vamos analisar bem o que é que se isso não é verdade, traz então para o natural, verifica se isso não é verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é realmente que você não pereça. O que é perecer? Hã? Perecer, o que é perecer? Não é? Uma coisa perecida, uma coisa perdida, não é? Perdida, não serve. Tá certo? Então, enquanto, gente, enquanto a água está apenas suja, enquanto a água está apenas suja, responde para mim. Enquanto a água está apenas suja,
ainda tem água limpa, ainda serve.
O que mais? Enquanto a água está apenas suja,
ainda existe a chance dela ser purificada.
Ainda existe a chance dela se tornar limpa.
O que mais? Enquanto a água está apenas suja,
ainda há uma possibilidade dela ser destilada.
Ainda tem possibilidade. Enquanto a água está apenas suja, ainda há esperança. Ainda há esperança. Mas eu preciso reconhecer que a obra que Deus está realizando dentro de mim, eu preciso reconhecer a obra que Deus está realizando dentro de mim. Ainda há esperança. De que, gente?
Da água ficar limpa, né?
Se recuperar.
Deus tem feito isso na sua vida, filha?
Tem. Com certeza, muito. Tem.
Então, fala para eles um pouquinho aí, como é que é. Porque tem muitos aí que até hoje Deus não começou ainda. Bem, Deus põe uma chega d'água ali que expõe 50 de água suja. Fala para nós, explica para nós.
Não, realmente, quando a gente está assim, a gente só vê mesmo quando você estava numa situação assim que você pensava, não. Né? Aí você vê que Deus mesmo é que está fazendo a sua vida, que está mudando mesmo, que você tem mudado, que Deus tem feito as coisas, que a gente tem recuperado mesmo.
Ela vai explicar melhor isso aí para nós aqui. Vem cá, filho, levanta. Explica para eles. Realmente, isso está acontecendo. Porque é bom, porque você não tem muito tempo aqui, né? A gente ainda tem esperança. Bem? Mas explica para eles o que tem diferença, que lá é verdade, aquilo que eu estou falando é verdade? É?
Com certeza. Verdade mesmo, gente. Eu sei que fez. Da forma que eu vivia antes, eu sei que ele tem feito. E quem me conhece também já tem.
Fala um pouquinho. Ajudar um para o outro. Faz tempo que eu estava querendo fazer uma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Amém? Quando você chegou, não tem muito tempo também, não. Não tem muito tempo, né? Isso. Não tem muito tempo. Muito tempo. Está na hora de você começar a regredir. Amém?
Está passando a hora. Mas o que, que Deus já fez na sua vida?
Não, é verdade. Deus tem... você vê que a água que está caindo aqui realmente é uma água limpa de Deus, porque quando eu cheguei aqui na cooperativa, que eu comecei a ouvir esse evangelho, eu estava em depressão profunda, né, causada por um mal que muita gente acha que não é mal, mas é um mal. Meu namorado faleceu, eu tinha 18 anos, e iludidamente eu achava que a minha vida era boa. Que meus pais, por ter os pais que eu ainda tenho, por ter a vida que eu tinha, por ter um namorado perfeito, maravilhoso, como toda menina queria ter, eu achava que a minha vida era boa. Até que um dia eu levei um tapa. Que caí, só Deus sabe aonde que eu caí. Né? Eu acho que era eu achava que era um buraco, enfim. Porque, de vez de melhorar, fazer era piorar a minha vida, né? Eu não achava que ia ter solução para mim. Fui em tudo que todo mundo pensava, eu já fui. Ser espírita, minha mãe é católica, meu pai é espírita, bar, boate, festa, shopping, tudo. E não tentei uma vez só, não. Eu era persistente, eu ia, passava mal. Eu sempre tinha crises de dor de cabeça, assim, enxaqueca, que eu desmaiava. E assim, quando eu comecei a vir aqui, isso já tinha 3 anos que eu tinha depressão profunda, não tinha melhorado. Fui psicóloga também, tomei remédio, nada curou. Aí quando eu cheguei aqui, comecei a mudar.
Então, eu vou ajudar aqui. Não tem televisão, né, amém? Não tem, né, vamos parar um pouquinho, nossos comerciais, não tem, né? Não tem nada disso. Mas eu sei... nós não temos propaganda, nós não temos televisão, nós não temos nada. Tá, okay. Eu sei o que realmente... E aqui não tem fantasia, não tem nada. Aqui a gente fala, né? Eu estou até falando para ela, está na hora de ela começar a regredir, né, filho? Só se você não quiser mesmo. Se você quiser, já está na hora. Viu? Por quê? Porque Deus já fez. Deus já fez grandes coisas na sua vida. Está na hora de você mostrar a sua ingratidão. Bem... Porque isso é uma coisa que normalmente acontece. Eu estou falando para você porque realmente normalmente acontece. Amém? Mas você... A gente sabe. Não é uma nem duas pessoas que chegam aqui e, às vezes, pelo semblante da pessoa, pela maneira como ela chega, a gente vê. Está muita tristeza, depressão realmente, sabe, angústia. Pessoas oprimidas, sem tanto, sem esperança, sem vontade de viver, sabe? Sem nenhuma disposição para fazer nada, nem para trabalhar, nem para comer às vezes, dormindo muito mal, passando situações assim muito desagradáveis. E aí a gente não vai, não faz um trabalho especial, não chega, não fica pegando no pé, não fica, né, fazendo... campanha, nem coisa nenhuma em cima de vocês, nem coisa nenhuma, só pela água que cai. Amém? Tá certo? Então, Deus te salvou porque você ainda tinha chance, ainda tinha esperança, você ainda raciocinava, você não era uma louca. Tá certo? Então você começou a perceber a diferença entre o A e o B, você começou a perceber que havia diferença entre uma coisa e outra, e foi fazendo bem para você, amém? O seu semblante hoje não é de uma pessoa oprimida, não é de uma pessoa deprimida, amém? Ela, e como eu estou dizendo para você, agora é hora de você vigiar, é hora de você se cuidar, é hora de você ter muito cuidado, porque você está correndo sério risco, amém? Vocês estão entendendo como é que é a coisa? E ela, se ela voltar, ela às vezes não tem chance mais não. Quando volta, fica muito pior do que como ela chegou aqui. Que Deus nos livre, que Deus te livre, mas eu garanto para você que você está correndo risco. Por quê? Porque é exatamente nesse ponto que a pessoa faz e toma outro rumo. Amém? Aí vem as tentações, vem as coisas, vem etc, etc. Porque tudo que o diabo vai querer fazer com você agora é tirar você dali de onde você está. Você está no corpo de Cristo. E tudo que o diabo vai querer fazer é tirar você dali. Não foi uma nem duas pessoas que chegaram aqui no estado em que você chegou e estão no estado em que você se encontra, né? E têm tido essa graça de Deus. Amém, filho? É agora você.
Não, amor, eu sei que fica realmente...
Fica aqui de frente pro pessoal. Filho. Não tem problema não, não tem televisão, não tem nada. Amém? Pode fazer, tudo é irmão, tudo em casa.
Gente, pelo amor de Deus, apesar de ser professora, mas eu sou muito tímida, eu não gosto muito de falar, principalmente com o microfone. Então, mas eu sei que realmente, igual ela falou, eu saía muito, gostava muito de sair, só que quando eu voltava para casa, eu via que eu voltava vazia. Tinha vezes eu chorava a noite toda, sabe? Chorava mesmo, porque eu pensava que aquilo que eu tinha era bom, né? Eu pensava que eu era feliz, né? Tinha minha irmã que às vezes a gente saía junto, amigos e tal. Até o dia que eu vim, né, aqui pela primeira vez, né? Aí ainda fiquei aqui, mas um pouco, né? Aqui um pouco lá. Né? Fiquei um tempo, aí gostei, né? A palavra que eu estava ouvindo estava sendo muito boa, estava mudando a minha vida. Só que parece que mesmo assim eu ainda tive, né, uma... vamos dizer assim, uma recaída. Não sei se era uma recaída, porque eu fui procurar em outro lugar alguma coisa que parece que estava me faltando, né? Fui, vi que não tem em outro lugar, não tem o que eu ouço aqui. Não tem, não tem mesmo. A palavra que a gente ouve aqui dá vontade assim, de sair falando para todo mundo, sabe? Olha, vai lá que o povo de Deus está ali. A gente passa aqui na rua, né? Um lugar simples desse, né? E vê que aqui está o... Está a palavra de Deus, que Deus está presente aqui. E eu tenho visto isso na minha vida, tanto que tem sido bom mesmo, sabe? Até no meu trabalho, o que eu fazia, né? Às vezes é difícil, porque a gente vê assim que o diabo não dá folga mesmo. Ele fica ali no pé, tentando fazer você cair. Mas eu tenho visto que tem me ajudado. Deus está me ajudando mesmo. Eu agradeço demais a Deus por isso, agradeço ao Senhor também por isso, porque eu sei que se não fosse o que eu estou ouvindo aqui hoje, eu nem sei o que eu estava fazendo. Eu acho que eu estava perdida mesmo.
Amém. Hoje você tem paz?
Tem.
Deita e dorme?
Nossa! Besteira.
Deita e dorme.
Deita e dorme.
Você tem prazer. Naquilo que você faz.
Tem, né? Prazer.
Tem mesmo. Disposição para trabalhar.
Tem.
Amém? Amém? É isso.
Antes, né? Eu não gostava nem de ouvir assim, um CD. Eu ouvia, né, os vizinhos ouvindo música assim, né? Evangélica, eu ficava
oprimido.
Hoje eu acho que eu que fico oprimido mesmo, né? Porque eu fico ouvindo.
Amém. Amém, filha. Amém. Eu sei que muitas outras pessoas poderiam dizer a mesma coisa. Né, Roberta? Né, Roberta? Muitas outras pessoas que poderiam dizer a mesma coisa. Né? Eu lembro assim, quase que a história e a vida de cada um. Lembro daqueles que viraram as costas. Lembro daqueles que estão fazendo o contrário, regredindo, como eu falei. A gente vê, ainda não é bobo não, a gente está vendo. Estiver vendo aquelas pessoas estão correndo risco, pessoas estão passando, né? Tem, porque a gente tem que vigiar muito, na hora que está bem, não é na hora que está mal, não. Na hora que está mal, não adianta vigiar mais não. Né? Mas na hora que você está bem, você tem que estar sempre pedindo: Deus, Senhor, acampa os anjos ao meu redor, guarda meus olhos, né? Guarda meus ouvidos, né? Guarda, eu não quero ouvir, eu não quero pôr meus olhos onde eu não devo, eu não quero alimentar daquilo que não presta. Amém?
Amém? Então, pois não. Dois minutos, você.
Hoje eu estava até conversando com a Eliana, né, sobre isso. Falei para ela assim, que eu não quero perder Deus. Eu até comecei a chorar com ela, assim, que eu estava falando no telefone. Falei para ela que pela situação que eu estava, que eu estou hoje, uma das coisas que eu peço para Deus é não perder Ele, não me afastar dEle. Porque realmente, a vida que eu tenho hoje é a que eu quero, assim, melhorar. Mas é essa vida que eu quero, não quero outra coisa mais.
Amém. Você, né, você tem consciência de que Deus é a melhor, né, que você encontrou realmente a razão de viver e tudo. Não é isso? Amém? Amém. Depois, numa outra oportunidade, a gente traria aqui outras pessoas. Mas vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo com essa questão que eu estava dizendo aqui? É o quanto a gente é ingrato? É o quanto nós somos displicentes? Quantos livramentos, quantas vezes Deus nos tirou da boca do leão? Deus já arrancou a gente ali da boca, o bicho já estava pronto para poder. Quantas vezes Deus tira você da boca do leão? Quantas vezes? Você nem imagina. Aí, passa um dia para o outro, logo, já esquece. Às vezes nem mais admite que foi Deus. Nem admite mais que foi Deus. Acha que foi uma coincidência, acha que foi questão do normal da vida, né, o ciclo normal da vida. Acha que foi isso. Amém? Não admite que foi Deus que salvou, não, que te livrou, não. É? Olha, no mundo que nós estamos vivendo hoje, uma pessoa que não tem problema de depressão, uma pessoa que não tem problema, que não tem problema de consciência pesada, pessoas que não têm, é uma pessoa livre, tranquila, alegre, que pode chegar, deitar, dormir, que é uma coisa raríssima hoje, é uma pessoa que tem essa paz, que chega, deita e dorme. Amém. Quantos aqui não tem passado situações difíceis, lutas, tribulações, noites, às vezes mal dormidas? Sabe do que a gente está falando. Então vamos valorizar. Né? Não vamos, né? Não vamos ser. Como esse dia falou aqui, né, uma palavra foi falada aqui, dizendo que os loucos, né, zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado. Os loucos, não importa. Né, não importa. Os loucos, não importa. Zombam do pecado. Né, a gente tem que ter, nós não podemos ser assim. Por isso é que Deus disse que os cristãos, eles têm uma armadura. Eles têm que andar vestidos com essa armadura. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Porque os dias são maus. Não é? Porque os dias são maus. Então, quem está assim como vocês hoje, porque às vezes a gente chora, hoje a gente chora, mas é um... É diferente, não é aquele choro de tristeza, choro de opressão, choro de querer morrer, choro da morte, né? Não é, não. É um choro gostoso, choro que você sente a presença de Deus, um choro que dá vontade de você arrepender cada vez mais, é um choro que te leva lá nas coisas erradas, você arrepender lá no, vai lá no baúzinho e Deus mostra para você lá no fundo o que ainda você precisa se livrar, né? Alguma coisa suja que está lá no fundinho do copo, né? Alguma coisa suja que está lá no fundinho do copo. E Deus, então, vai, aí faz a gente chorar, a gente vai lembrar, tem algumas manchinhas ainda, tem algumas coisinhas, né? Mas Deus quer nos purificar. Ele quer realmente tirar da gente todo o pecado e nos colocar transparentes, limpo, alvo como a neve, né? A gente cantava lá no, nas igrejas pentecostais, alvo como a neve. Às vezes cantava sem entender. Hoje nós cantamos, poderíamos cantar com entendimento. Se os irmãos cantassem ali, eu ia lembrar com muita alegria, que coisa mais boa, alvo mais que a neve. Amém? Vocês, é porque não é do tempo, é crente, né? É, entendia pouco, mas amava mais. Hoje a gente entende muito e aí que é o perigo. Aí que mora o perigo. Porque você entende muito e é duro e não ama, amém? E as pessoas entendiam pouco, mas amavam mais. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. As pessoas cantando sem entender, chorava. Amém? Pessoas ali arrependidas, felizes, né? Naquele bons tempos, amém? Será que dá para sair um dia aí alvo mais que a neve? Será que a igreja não joga pedra de nós, não? Cantar alvo mais que a neve? Que coisa boa. Então nós vamos ser, né? Deus vai fazer a gente ficar transparente, lavado, purificado, limpo, alvo, mas branco mesmo. Amém. Porque Deus nos amou de tal maneira. Realmente, o amor de Deus nos constrange, né? O amor de Deus nos constrange, porque Ele ainda faz isso até hoje. Ele ainda nos ama de tal maneira que, muito embora haja ingratidão, haja tudo, Ele ainda assim nos perdoa, nos quer salvar, né? Ainda assim nos quer redimir de todo pecado. Graças a Deus por isso. Eu queria que, sabe, como é bom. A Bíblia diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor, né, aquele carinho para as coisas de Deus, né, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, né? A pessoa não querer fazer, quem ama não quer maltratar, né? Assim, quem ama. Então, quem ama Deus não quer fazer mal para Deus. Quem ama Deus, ele quer fazer tudo para agradar a Deus. Quem ama Deus quer fazer tudo para agradar a Deus. Amém? Esse que é o amor. E, por exemplo, aquelas pessoas que chegaram em Jesus e lavou o pé de Jesus ali, enxugou com o cabelo e tal. Ali, as pessoas fez aquilo sem entender o que estava fazendo. Estava demonstrando um carinho enorme. Passou perfume, né? Ali estava demonstrando um carinho enorme, enorme. Aí não tinha toalha, aí a mulher pega aquele cabelão bonito, sedoso, né? Não tinha shampoo na época, mas pegou aquele cabelo e enxugou. Sem entendimento, concorda que sem entendimento? Não estava escrito em lugar nenhum na lei que tinha que enxugar o pé do homem com o cabelo. Mas ela certamente falou, como que eu vou fazer aqui para poder mostrar para ele que eu quero bem demais? A outra, que ficou sentada perto dele quando ele entrou na casa de Marta e Maria, né? Aí teve uma que foi cuidar das coisas, uma, né? Foi cuidar dos negócios lá para dentro. E a outra ficou pertinho dele, lá escutando ele. Amém?
aos olhos do mundo, aos olhos do... Né? Podia até dar razão para aquela lá, vai, que ela, durante o expediente. Esse homem aí enchendo a paciência, atrapalhando a mulher trabalhar, né? Mas não. Ela mostrou ali uma educação. Ela mostrou uma educação. Ela mostrou, sabe? Uma... Como é que fala? Um jeitinho assim, todo especial. Eu não sei, mas eu vou receber esse senhor aqui. Eu vou conversar com ele. Né? Eu quero ouvi-lo, pelo menos ouvi-lo. Depois, se não der certo, eu mando ele sair, mas pelo menos vamos ouvir, ué. Né? Pelo menos vamos ouvir, ué, ver o que ele tem para falar com a ciência. A outra não quis nem ouvir. Amém? Muitos. Né? O outro que queria escutar, ouvir Jesus, saía toda a esquininha, todo lugarzinho, ele estava lá querendo ouvir Jesus. Aí depois ele sobe lá no lá, porque Jesus ia passar ali perto. Não é assim? José de Arimateia, né, que não foi ele que deu o sepulcro? Né? Quis agradar. Mesmo depois de morto, ele falou, o sepulcro dele eu vou dar. Amém? Ó, o lugar para enterrar aí, para poder colocá-lo, eu vou dar. Né? A outra certamente trouxe um lençol limpinho. Amém, gente? Então tem muitas maneiras de você mostrar para Deus. Ou não tem? Às vezes você, na sua casa, no seu trabalho, às vezes você pensa que não, mas Deus está olhando, Ele está vendo tudo que acontece na sua vida. Tem muitas maneiras de você mostrar para Deus a sua gratidão, mostrar para Deus, né, o seu interesse, mostrar para Deus, né, o seu carinho, né, mostrar que você gosta dele, que você ama, o ama, que você o quer. Amém? Quando você... Tem hora que eu vejo Bíblia jogada, sabe? Eu vejo Bíblia jogada. É tudo arrebentado, assim, jogada. Tem umas que sai de um porta-mala de um carro, passa para o porta-mala do outro, passa para o porta-mala de um carro, passa para o porta-mala do outro. Tá, né? Eu vejo Bíblias que eu fico pensando assim, meu Deus, não pode. Não pode mesmo. Se você pegar uma Bíblia e cuidar dela direitinho, amém? E guardá-la com todo cuidado. E eu, minha Bíblia, como algo que você não pode afastar de você. Será que Deus não vê isso? Será que Deus não observa isso? Hã? Mas claro que Deus vê isso. E será que ele não vê também a Bíblia jogada para cá, jogada para lá, toda cheia de orelha? A pessoa vai ler a Bíblia, né, e sai. É minha Bíblia, cuidado, que ela está fininha, ela tem, né, ela é usada, mas ó, cuidado, eu gosto demais da minha Bíblia. Aí, isso é idolatria? Não é idolatria, não. Isso não é idolatria, não. Amém? Cadê minha Bíblia? Eu quero saber onde é que está a minha Bíblia. Essa aqui eu ganhei no dia 10 de junho de 88. Quantos anos está? 88? 98, 10 anos? 17 anos. Essa aqui tem 17 anos. Amém? Tá fininha. O papel dela assim tá fininho. Vai ficando velho, né? Vai ficando. Mas eu gosto da bichinha, viu? Eu gosto dela. E cadê minha Bíblia? Quando eu acontece, raramente, dela ficar aqui por alguma coisa, eu já ligo de lá. Alguém pega a minha Bíblia. Às vezes eu vejo Bíblia aqui, ficar jogada aqui, ó. Mês inteiro, o freguês nem lembra. A Bíblia fica aqui. jogado aqui pelos bancos. Fica ou não fica? Amém? Deus vê isso. Deus vê a oração. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Então, se Deus vê as coisas boas que nós fazemos, Ele vê também as coisas erradas. Ele vê as coisas más. Amém? Ele vê. Amém, gente? Porque todo aquele... Versículo 20 diz assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz. Então quem faz o mal, todo aquele que faz o mal, o que ele quer? Ele quer ficar cada vez mais distante. Ele não quer. Ele não quer ouvir a palavra direito. Ele não quer falar com Deus. Aquele que faz o mal, ele não quer. Ele não quer ouvir. Ele não quer falar com Deus. Ele não quer se expor. Ele não quer chegar e ficar assim, bem perto da luz. Ele não quer. Por que ele não quer? Porque ele não quer mostrar o mal que ele faz. Ele não quer mostrar o mal que ele faz. Então ele quer, não é isso que está falando aqui? Ó, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras, amém? Então não quer, não quer aparecer, ele não quer aparecer, ele pensa que está fazendo uma coisa certinha, eu não quero aparecer. Eu não quero me expor, eu não quero me misturar, eu não quero me expor, eu não quero, não, e assim, não, amém? Acho que a pessoa não tem que se esconder de Deus, ele não tem que, sabe, ele não tem que ficar assim acanhado, não precisa ficar assanhado, mas também não precisa ficar acanhado, de não querer, não, você mostra, chega na luz, conversa com Deus, expõe, Senhor, olha, se tem algum mal em mim, se tiver algum mal em mim, é isso, quanto mais eu perto do Senhor eu estiver, mais possibilidade eu tenho de que o Senhor tire de mim o pecado, tire o mal de mim. Amém? Se Pedro não andasse com Jesus, se Pedro não tivesse juntinho com Jesus, não teria oportunidade de Deus tirar dele aqueles últimos pecados, aquelas últimas coisinhas. Não é assim? Mas foi andando com Deus que ele foi descobrindo que tinha aqueles pecados. Amém? Foi andando com Deus. Então, por exemplo, se o Lucas, andar comigo, não, sem puxar a brasa para minha sardinha, mas se o Lucas andar comigo, o que vai acontecer com o Lucas?
Vou ficar bom, não vou.
Se você andar comigo, Lucas, muita coisa que você ainda faz, você não vai fazer mais, se você andar comigo. Não tem jeito, porque eu não vou. Você vai querer ir, eu não vou. Entendeu? Aí você vai ter que ficar. Amém? Né, Dora? Você não gostaria que o Lucas andasse comigo? A Dora disse que demais, né? Ela gostaria demais que você andasse comigo. Você não gostaria, né, Lu?
Isso aí. É um prazer pra mim.
Amém? Mas vocês concordam? Claro. Olha o que eu perguntasse, cadê a minha Bíblia? A minha Bíblia. O Lucas já ia preocupar com a dele. Hein? Não sei se ele já tem.
Tem.
Então, ele já ia preocupar com a dele. Cadê ela, Lu? Quando o pessoal, onde é que ela está, você vê?
Está lá na loja.
A gente pode um trem desse, né? Ele largou ela lá na loja. Que dia que você vai abrir a loja?
Só segunda.
Certo, Paulinho? Então, olha, nós não estamos aqui, né, fazendo nenhum mal com o Lucas, muito pelo contrário. Mas se o Lucas andar comigo, amém? E assim por diante, assim por diante aqui. Se andar comigo, então aquele, o Pedro andava com Jesus. Mas só tinha que aprender, não, isso eu não faço, isso, amém? Não faz assim. Assim não. Certo? Desse jeito eu não concordo, desse jeito não está certo. Bem? Por isso que lá em casa os meninos não gostam de andar comigo. Né, Dani? Concorda? Porque realmente não é. Eu faço tranquilamente, eu já faço as coisas normalmente, eu já faço as coisas sem, não é por força, não é por violência, já é normalmente, eu tenho uma vida normal, amém? Uma vida normal. Mas eu tenho certeza que se a pessoa andar na luz, ou perto da luz, a vida dele muda, amém? Amém? Pega aí, Júnior. Nós temos que parar de aniversário. Tem um aniversário aí. Amém? Valeu, Júnior.
Amém. Realmente, você vê assim que... O que o senhor está falando no início, né, a tradução que o senhor fez, que nós temos motivo demais para louvar a Deus. Demais. Se a gente for parar para pensar, né, a gente, que Deus fez a obra, né, a obra que Deus tem feito nessa igreja. Livrado, aberto os olhos... Como o senhor falou, ele chamou nós, não foi nós que chamou Deus. Já começa por aí. Ele guarda a gente, ele protege a gente. Isso acontece todo dia. Todo dia. Se a gente for ver mesmo, olhar o mundo, olhar uma pessoa que estava no mundo, é só você olhar para você mesmo, como você vivia no mundo. Sem Deus, separado, fazendo o que estava na sua cabeça. Hoje não, hoje você vê a proteção de Deus. Deus guardando. Você chega aqui, Deus fala. Tudo que você viveu na sua tarde, no seu dia. Então, quer dizer, você sente isso. Você sente que tem alguém falando com você. Tem alguém cuidando de você. Tem alguém permitindo que você tenha uma noite boa. Que você tenha saúde. Que você tenha uma mente sã. Igual o caso da Luciene. Da Gleiciene também, né? Eu também. O senhor perguntando por elas, eu lembrando de mim. Conversando com ela e o Enel. Será que é só para elas? E nós também. Igual o senhor falou para elas. O cuidado tem que ser agora. Porque para regredir é daqui para ali. Para regredir é. Porque o diabo quer essas pessoas que estão animadas, primeiro amor.
Naquela experiência que nós fizemos aqui, nós mostramos que para sujar, basta pouca coisa. Pouca coisa suja tudo. Né? Aí suja, depois para limpar de novo, trabalhão, né? Né?
Então quer dizer, eu creio assim que é acreditar no que está sendo falado. Se, Deus, ó, se teve essa introdução aqui hoje. Se teve, o senhor chamou as duas. Tudo que acontece aqui não é por acaso, não. É mão de Deus mesmo. É Deus mostrando que a tendência é esfriar. Tem um exemplo no Evangelho. É. Entendendo, como o senhor falou, a gente vê isso aqui mesmo.
Claro.
Não tem, né, não vai. A gente não vamos ficar citando nome, mas a água está falando. Claro. Então, é acreditar. O senhor, isso aqui é para mim. Esse eu vou pegar para mim porque, e vou fazer. O senhor me ajuda. Então, quer dizer, é palavra de Deus, é momento difícil, é último dia de tribulação, dia de perseguição. O senhor falou, o diabo, o papel dele é fazer o que tem que fazer. Ele quer arrebentar. Está escrito, né? Matar, roubar, destruir. Então, quer dizer, nós temos que vigiar demais. Cada dia que passa, cada vez mais. Eu tenho sentido muito isso. Ó, Senhor, tem misericórdia mesmo.
É, porque vai ficando difícil, porque vai... É, Deus disse que como foi nos dias de Noé, seria a volta de Cristo. Eu vejo difícil demais uma igreja segurar até o fim. Uma igreja segurar. Amém? Manter a pureza. A igreja é uma mulher. A igreja é uma mulher. E vocês sabem como é que é. E para ser seduzida é daqui para ali. E ela é muito difícil ela segurar, manter a pureza, manter, permanecer na luz, permanecer até o fim. É muito difícil. Como foi nos dias de Noé, vai ser o fim. E eu acredito que nós estamos caminhando para o fim. Eu acredito que nós estamos caminhando para o fim. Eu tenho a impressão que não vai muito tempo, não. Muito tempo, não. Amém? Então precisa, mais do que nunca, realmente agradecer a Deus, louvar a Deus, sabe, ter esse prazer. Porque, né, o amor esfriou, como eu falei. Eu estava falando do amor, né? Cuida das coisas de Deus, cuida da sua Bíblia, cuidar do seu negócio, né? Cuidar das coisas, cuidar, ter prazer na reunião. Não pode esse negócio de chegar aqui na reunião 40, 50 minutos atrasado, né? Isso não tem amor, não, né? Não? Quando a gente quer ter amor pelas coisas de Deus, a gente esforça para poder chegar, para poder fazer as coisas tudo certinho. Amém? Concorda ou não? Tudo tem que ser o melhor. Amém? Atenção, ó. Tudo tem que ser o melhor. Não, não fica só mamando na teta, que uma hora você vai lá, tem um dedo lá, você vai ficar mamando no dedo. No lugar da teta, vai ter um dedo. Amém? Você vai ficar mamando o dedo. Porque o melhor é de Deus. Então é assim, não pode ser um animal com a orelha caída, não pode ser um que tem uma bicheira, não pode ser um que tem uma mancha, não pode ser aquele bichinho que está lá, não, está ruim, eu vou levar ele para Deus. Não, você pega é o melhor para Deus, é o melhor para Deus, é o melhor da sua vida, é o melhor da sua inteligência, é o melhor do seu conhecimento, é o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida. Amém? Não, quando eu ficar velho, eu vou dedicar minha vida para Deus. Deus não quer. Deus está enjoado de velho. Amém? Ele quer a hora boa que você tem para Deus. A hora que você tiver, não está prestando para mais nada, você não serve para Deus também, não. Nós temos que dar o melhor para Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Tudo que tiver de melhor é o que a gente vai dar para Deus. Amém? Valeu aí, gente? Valeu? É isso. Concorda? Emoji, vamos ver o emoji, o que o emoji tem lá. O que você tem nessa cabeça, emoji?
Tem nada.
Tem nada, não. E aí, filho? Ontem, por exemplo, ontem, Deus abençoou você. Ontem você estava molado, chateada, por dentro, por fora. Como é que você estava ontem?
Estava bem triste. Hoje já estou bem melhor. Hoje eu já estou bem melhor. Bem melhor.
É, ué. Então, ué. Pois é, ué. O que ela falou? Conta para nós, Pia.
Ela estava achando bom demais, porque ontem, quando ela chegou lá aqui na vigília, ela estava muito triste, muito amolada, com os pensamentos muito ruins. E aí, quando o senhor orou com ela, ela se sentiu muito bem aliviada, ela disse que chorou muito. E aí o senhor falou para ela: olha, os seus pecados estão perdoados. Então ela disse que foi uma libertação para ela. Hoje ela bem mais em paz, bem mais tranquila. É, e foi isso que ela comentou comigo. Ela ontem à noite, madrugada mesmo, ela me contou.
Então deve ser para você igual Jesus disse também. Vai! Amém?
Por quê? Porque então pode acontecer coisa pior. É, coisa assim. Esse dia Deus tem estar falando conosco aqui, respeito disso, de pecar. Pecar. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Amém? Está na hora, né, Valdez? Na hora do ano. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos dizer a Deus, Senhor, se eu tenho sido negligente, se eu tenho sido ingrato, se nós não temos sabido agradecer ao Senhor por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós já tivemos aqui hoje nada menos do que 3 provas concretas de que o Senhor tem escutado as nossas orações. Como é que pode uma pessoa ser aliviada de uma hora para outra? Como é que pode ser uma pessoa, pode uma pessoa ser assim, descongestionada no seu interior, se o Senhor não fizer isso? Uma vez que não exigimos nada, não pedimos nada em troca, nenhum esforço foi feito a não ser a oração, a não ser a fé que a menina teve de acreditar que, permanecendo aqui na vigília, ela seria liberta, né? De permanecer aqui reunindo no nosso meio, eles seriam purificados de todos os pecados. E o Senhor devolveu a razão de viver. O Senhor devolveu a paz. E o Senhor devolveu a saúde. Os pecados foram perdoados. Não deixe, Senhor, que nós sejamos de tal forma puros, ingratos e desprezar tão grande salvação. Que isso sirva de exemplo para nós todos que queremos chegar bem perto dessa luz preciosa que é o Senhor. Andar com o Senhor, ficar aos teus pés, ao teu lado, para que nós saibamos o que fazer, né? O certo, o errado, para que nós saibamos, meu Deus, distinguir, discernir o que deve e o que não deve ser feito. Nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, até mesmo por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda não reconhecem que Deus está fazendo as coisas no meio de nós. Amém.
Sou buscando quem a ouça. É a voz de Deus tentando avisar os seus. Não sejais com os que se assentam diante de mim, que com lindas palavras honram-me apenas com os lábios, mas seu coração atrás do lucro corre sem direção das nações. Minhas ovelhas eu resgatarei, a perdida encontrarei, a ferida sararei, a magoada amarei com água pura, de seus pecados purificarei. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu perdão. Que a figueira não floresça e que tudo contra mim pareça estar, mesmo assim posso eu me alegrar em saber que tu estás
de Deus, ela é infinita. Amém. na verdade, eu creio que Deus tem nos ensinado, né? Que tudo tem servido, né? Como coisas para engrandecer a igreja, coisas que só tem realmente feito da igreja um povo forte, né? Um povo treinado, um povo realmente experimentado. Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?